Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Ponto 1 é informações. Temos aqui algumas, audiências pendentes, que, como sabem, com a dificuldade da agenda que vamos ter até ao fim dos trabalhos, provavelmente têm que ficar para setembro. A Associação Portuguesa de Rádio e Difusão, que chegou a 27/6, grupo de autores e realizadores sobre a violência dos direitos do setor audiovisual português, na 29/6, comissões de cidadãos para apresentar um projeto para debater políticas públicas das comissões parlamentares, 1/7, a API, apresentação de propostas para o setor, chegou no dia 8/7, ou seja, chegou hoje, e a Confederação do Desporto de Portugal também chegou hoje para a apresentação do documento 5 prioridades políticas. Portanto, logo veremos como é que conseguimos enquadrar aqui estas audições que estão aqui pedidas. Depois, aqui também nas informações, tínhamos combinado tirar uma fotografia no dia 16, fotografia da Comissão, às 16:30, mas os trabalhos nesse dia são de manhã. E provavelmente também já ficam com a nota que, se algumas das audições que temos aqui hoje na agenda forem aprovadas, provavelmente fazemos uma reunião na quarta-feira de manhã, antes do plenário. E depois logo tentaremos aqui enquadrar aqui um momento, ou no fim da reunião, antes de irmos para o plenário, se calhar podia ser uma oportunidade para tirarmos, ou para tentarmos ter o máximo de pessoas para tirar a fotografia. Muito bem. Há mais alguma questão? Há alguma questão neste ponto? Não? Então, ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 26 de junho de 2025. Alguém tem algum comentário a fazer à proposta de ata? Não? Então, quem vota a favor? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação das propostas para plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Mas, relativamente a este ponto, qual era a proposta que eu tinha para fazer às senhoras e aos senhores deputados? É que possamos fazer uma reunião de mesa e coordenadores nesta semana, ou talvez na próxima, para tentarmos chegar a um consenso. Eu não gostaria de nós apresentarmos um plano de atividades que não seja para fazer. Não gosto desse tipo de iniciativa, ou seja, acho que temos de tentar chegar a um consenso com a abertura que podemos, se houver alguma urgência, alguma coisa que alguém se lembra que seja muito importante, podemos, a qualquer momento, aprovar uma iniciativa que não esteja no plano. Mas eu acho que é muito melhor nós fazermos uma coisa, até já como uma hipótese de cronograma, que seja para fazer, do que andarmos aqui a dizer e aprovarmos um plano de atividades com 20 audições ou conferências, que depois nós sabemos que não é possível fazer, não é execuível. E nós nem sabemos o trabalho que é, entre aspas, obrigatório, que vem por aí. Portanto, eu acho que era de bom senso podermos fazer isto, tentando abranger as áreas todas que nós trabalhamos e tentarmos chegar aqui a um entendimento, sendo certo que há coisas que, se nós não fizermos nesta primeira sessão, transportamos para a segunda. Agora, apresentar 10 propostas que nós tínhamos na última sessão, na última legislatura, e não fazer nada, isso é que eu acho que não mostra, se calhar, a dignidade, e podemos dizer, todos somos avaliados porque prometemos e cumprimos, não é? E depois nós na Comissão andamos a prometer e depois não cumprimos, não faz sentido. Portanto, era nesse sentido, eu apelava depois aos senhores coordenadores para depois combinarmos uma reunião para discutirmos com detalhe as propostas, e, pá, pode ainda surgir alguma proposta que não tenha chegado, que a gente acha que faça sentido, e tentar tocar as áreas todas, mas uma coisa que seja execuível, já até com uma hipótese de calendário, com aquilo que pode ser a nossa preparação, sobretudo, como eu também já disse na última reunião, que verdadeiramente só depois das autárquicas é que nós podemos começar a ter iniciativas, porque até lá, como todos sabemos, uns ou porque são candidatos ou porque participam na campanha, portanto, sabemos como é que estas coisas funcionam. Então, com o vosso acordo, este ponto ficava, não se ia votar agora, e nós iríamos marcar uma reunião com a mesa e coordenadores, ou nesta semana ou na próxima, para tentarmos chegar a um entendimento com esta, relativamente aqui a um plano que seja execuível. Muito bem. Depois, apreciação e votação das propostas para o regulamento da Comissão. O regulamento, as propostas é mais ou menos o normal. Ainda falta depois aqui uma questão, que é quando, só quando for aprovada as grelhas dos membros do Governo, que já está aprovado no Grupo de Trabalho, pensou, mas não está formalmente aprovado, depois temos que fazer aqui uma alteração. Mas eu queria apelar aqui também a uma outra coisa, também que tem a ver com a gestão dos trabalhos, que é, nós temos uma grelha, que é a que está em vigor, que tem uma hora e meia, média, mais ou menos, a função depende do número de grupos parlamentares que intervêm. O que é que eu acho que era importante fazer? Nós podemos aprovar, na legislatura anterior acontecia muitas vezes a Presidente perguntar se os deputados queriam ou não a segunda ronda. Eu acho que era mais útil nós todos fazermos uma coisa, que era aprovarmos um regulamento e temos duas grelhas. E nós logo decidimos qual é a grelha que nós aplicamos. Se nós acharmos que é uma adição que queremos que tenha duas rondas, se acharmos que é uma adição, como uma intervenção inicial resolve o assunto, a gente aprova. E é mais fácil isso, depois estamos sempre aqui a discutir. Já temos esse problema para estas audições, que... problema da agenda, não é? Com os trabalhos todos que já estão previstos, se estas audições que aqui estão hoje para aprovarmos, se forem aprovadas. Mas pronto, mas isso já falaremos a seguir. E, portanto, com esta alteração, se calhar propunho o regulamento para a próxima reunião, é melhor do que estamos agora aqui a fazer uma coisa que depois não fica tão mal, e entretanto também esperamos pelo grupo de trabalho que aprova as grelhas dos membros do Governo. Está bem? Muito bem, então com a vossa autorização adiamos o ponto 4 para a próxima reunião. Ponto 5, relatório intitulado Portugal na União Europeia 2024, cabe o relator ao PSD, o representante do PSD, e eu perguntava aos seus deputados quem é que indica.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento a todos. O PSD indica para a relatora deste relatório a Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está registado. Ponto 6. Apreciação e votação conjunta. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para audição com caráter de urgência do Conselho de Administração da RTP sobre a demissão da Direção de Informação da RTP e a reorganização da empresa. Sr. Deputado, quer apresentar o... Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a 24 de junho foi noticiada a demissão pelo Conselho de Administração da RTP de António José Teixeira e de todos os membros da Direção de Informação. Pouco depois viemos a saber mais. Soubemos que a Direção de Informação passava a ser liderada pelo jornalista Vítor Gonçalves, soubemos que o Conselho de Redação não foi ouvido, soubemos que a ERC pediu à administração da RTP que cumprisse a obrigação legal de pronúncia do Conselho de Redação sobre destituição e nomeação de diretores de informação dos serviços de programas televisivos do operador de serviço público, soubemos que houve uma reorganização na empresa, e não só na informação, reduzindo o cargo de diretores, demitindo a diretora da RTP2 e os diretores das rádios, por exemplo. Esta reorganização é legítima e, no nosso entender, a Assembleia da República deve também ter conhecimento delas. Cabe-nos ainda ir acompanhando a atividade da RTP e as suas mudanças, e é por isso que pretendemos ouvir também, nesta casa, o Conselho de Administração. Temos vindo a saber alguns detalhes pelas notícias ou por comentários do Dr. Nicolau Santos, que vão tendo uma ou outra resposta pública. Soubemos pela comunicação social posições públicas do diretor demitido e do Conselho de Redação, divergentes da posição da administração. Recentemente soubemos que a ERC deu ordens à administração para pedir um parecer ao Conselho de Redação sobre estas mudanças e que o deveria ter feito previamente à decisão, para que seja cumprida a lei. Por que não o fez? Porque não ouviu o Conselho de Administração, jornalistas e os órgãos independentes da RTP? São estas as questões que nós queremos discutir. É para nós relevante, neste momento político, ouvir o Conselho de Administração sobre a sua visão do passado e do futuro da RTP. Precisamos ter algumas respostas e é com este objetivo que apresentamos este requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos também o requerimento do Partido Socialista relativamente também ao mesmo tema. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. O Partido Socialista também, na sequência dessa demissão do dia 24 de junho, a data em que ficamos a saber essa substituição na Direção da Informação da RTP, e precisamente numa lógica construtiva e responsável, não irmos ao encontro de qualquer tipo de teoria que seja criada em torno desta matéria, que não sejam criadas outras percepções que, entretanto, com o desenrolar das diferentes diferentes notícias que foram saídas relativamente ao tema, quer na tomada de posição recente da ERC, quer do Sindicato dos Jornalistas. Enfim, parece-nos prudente nesta matéria que se ouçam as partes, que possamos ouvir o Conselho de Administração da RTP, ouvir também o Diretor de Informação, que cessa agora funções, especificamente no caso em concreto de António G. Teixeira, por essa diferença de opiniões, entretanto, e divergência de opiniões, entretanto, tornada pública, e para que possamos entender, de facto, quais os motivos dessa substituição e, simultaneamente, acompanharmos também este progresso, esta transformação no seio da RTP, que é necessariamente também um esteio daquilo que é a construção democrática do nosso país e, portanto, entendemos que esta é a competência desta Comissão fazer esse acompanhamento de forma muito próxima.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Silva. Mais alguém quer usar a palavra de assunto? Sr. Deputado do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O Chega considera que a RTP, sendo um canal público de televisão e sendo a informação da RTP perfeitamente transparente, considera que faz todo o sentido acompanhar ambos os requerimentos para que se apure de facto até que ponto é que a transparência e toda a parte, toda a seriedade dos atos, portanto, quer de demissão, quer de admissão do diretor de informação, estão dentro da normalidade, dentro do regulamento. Portanto, estamos a favor destes dois requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Mas, Sr. Deputado João, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PSD, dizer que, naturalmente, o PSD não tem nada a opor a estes requerimentos. Entendemos que, por aquilo que já foi dito e escrito sobre o tema, não subsistem quaisquer dúvidas de que, ao contrário de algumas insinuações que existiram, que não houve aqui qualquer tipo de interferência do Governo nesta decisão, aliás, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Nicolau Santos, já disse várias vezes, mas para que a situação fique cabalmente esclarecida, julgo que todos temos a ganhar que os intervenientes venham aqui à Casa da Democracia e possam também aqui responder às perguntas dos senhores deputados e, portanto, da parte do PSD, acompanharemos estes dois requerimentos e não temos nada a obstaculizar estas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Não? Muito bem, então vamos colocar à votação, apesar dos requerimentos serem idênticos, estamos os dois.
Não, tem que ser separado para poder ser separado entre o jornalista e o livre.
Ah, muito bem. Muito obrigado. Exatamente, o requerimento do Partido Socialista tem acrescenta também que seja ouvido também o jornalista António José Teixeira. Então, requerimento do LIVRE, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Requerimento apresentado pelo PS, do mesmo género e com este acrescento do jornalista António José Teixeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade os dois requerimentos. Então tentaremos agora na próxima semana fazer já estas audições. Ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, solicitando a audição da antiga Diretora-Geral de Gabinete Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, GEPAC, da Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Fomento Cultural, Maria Fernanda Soares Rebelo Leitor, e dos antigos Ministros da Cultura, Graça Fonseca e Pedro Adão e Silva, no âmbito das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, GF, sobre o Fundo de Fomento Cultural. Portanto, dava a palavra...
Sr. Presidente, nós íamos pedir o adiamento por uma semana deste ponto, por favor.
Este pedido... Como nós sabemos, faz com que o Presidente tenha direito a pedir, com este pedido, a adiar o ponto, portanto fica adiado para a próxima semana esta discussão e votação deste ponto.
O outro deputado não está cá, o João Miguel Pouco.
Ah, exatamente. Temos aqui o ponto 8.
Fica para a semana.
Adiamos o ponto, ou se calhar podemos passá-lo para o fim da da reunião, se ainda cá estiver, muito bem, se não estiver, fica adiado para a semana seguinte. Sim, eu interpretei como é um adiamento protestativo, certo, Sr. Deputado? Sr. Deputado Paulo Silva, o adiamento que propõe é um adiamento protestativo, certo? Exatamente. Muito bem. Ponto 8, como disse, passa para o fim daqui da nossa agenda. Ponto 9, apreciação e votação do parecer do relatório de regulação e relatório de atividades e contas da entidade reguladora para a comunicação social referente ao ano 2023. A deputada relatora é a deputada Sofia Carreira. E eu dava-lhe a palavra para apresentar o relatório.
Sr. Presidente, peço desculpa e sem querer reincidir. Nós não tivemos ainda tempo útil para fazer a apreciação do relatório, portanto iríamos solicitar também que o mesmo pudesse ser debatido na próxima reunião.
Muito bem, Sr. Deputado. Portanto, adiamos o ponto 9 também, a pedido do Partido Socialista. Passamos então para o ponto 10. Apreciação e votação do relatório final da petição número 129, 16ª, pela manutenção e salvaguarda da Academia Amadores de Música. A relatora é a mesma deputada. Podemos fazer a discussão e a apresentação. Senhora deputada, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e todos os senhores deputados. O relatório é simples, é claro, relata de forma correta a opinião de todos os grupos parlamentares nesta matéria. Naturalmente, pelo número de assinaturas pelo qual foi subscrito, será levado a plenário e, portanto, na sequência do nosso trabalho nesta comissão, será encaminhado para o Sr. Presidente da Assembleia no sentido de ser discutido em plenário e, nessa data, naturalmente, cada grupo parlamentar, incluindo eu, na condição de relatora, teremos oportunidade de debater esta matéria. Penso que não acrescenta grande, não adianta estar a fazer muito mais resumos que todos lemos e é um relatório simples de análise. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo seu trabalho. Alguém quer intervir sobre este ponto? Se não houver nenhuma intervenção, a petição, agradecendo à Sra. Deputada o trabalho, a petição seguirá agora o caminho natural. Muito bem.
Não tem que pôr a votação.
Tem que votar, peço desculpa. Era isso que era a minha dúvida. Muito bem. Ponto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 11. Eu vou falar do ponto 11, 12, 13, 14, todos juntos, conforme combinámos na última reunião de mesa e coordenadores, e eu aproveito para informar os senhores deputados, estes votos só são discutidos na comissão se forem previamente sinalizados por os grupos parlamentares. Portanto, eu vou propor à votação todos eles, mas e ficou definido que este tipo de votos será discutido ou debatido na comissão quando os grupos parlamentares o sinalizarem e de preferência também com algum critério nessa sinalização. Portanto, voto 11 do projeto de voto do Chega da Salvação pela Conquista da Dobradinha pelo Sporting Clube Portugal, na época de 2024-2025. Quem vota contra? Ah, é. Então, décimo primeiro, não?
O anterior saiu da ordem do dia, foi para a fusão, porque deu entrada a um semelhante hoje. Foi hoje que deu entrada.
Na ordem de trabalhos que eu tenho aqui, é o 11 e está aqui a nossa assessora a explicar. Exatamente. Há aqui um voto que estava em 11º, que foi retirado para tentar fazer fusão. Não. Que é aqui uma atividade desta comissão, que é fazer fusão de votos. Muito bem. Portanto, este voto relativamente à dobradinha do Sporting Clube Portugal, quem vota contra? Quem se abstém? Nota-se que é tudo o Sporting nesta comissão. Pronto, vamos. Muito bem, está aprovado por unanimidade. Votação do projeto de voto do PSD de saudação ao Gens Sport Clube pelo seu centenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Votação do projeto de voto número 26, do PSD também, de saudação pelo 100º aniversário da Associação Física e Desportiva de Torres Vedras. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Também um voto do PSD de saudação ao Sport Clube União Torriense pela conquista da Taça de Portugal no futebol sénior feminino e da Liga Revelação no futebol sub-23 masculino. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 15, votação do projeto de voto do Chega de saudação pela prestação da comitiva portuguesa do Campeonato da Europa de Velocidade e para Canoagem 2025. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. 16º, projeto de voto também do Chega, de saudação pela conquista do Cinturão Mundial de UBO e WBA Latina em peso cruzeiro por Octávio Pudiviter. Acho que é assim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, vamos manter aqui a concentração. 17º, votação do projeto de voto 38 também do Chega, de saudação pelo feito histórico da Seleção Nacional de Handball Sub-21 no Campeonato do Mundo. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e devia ser declamação este. 18º, votação do projeto de voto também do PSD, neste caso, de saudação à atleta Madalena Costa pela conquista da Taça do Mundo de Patinagem Artística pelo seu percurso esportivo de excelência. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, temos aqui um ponto de todos os assuntos. Alguém tem mais alguma questão? Se não... Ah, exatamente. Muito obrigado, senhor deputado. Antes de terminarmos, então, daqui de uma intervenção do senhor deputado João Santos, o JBP não está, vamos passar isto para a próxima reunião e aguardamos que o senhor deputado possa vir à comissão. Sr. Deputado João Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para esclarecer aqui uma questão, se eventualmente na próxima reunião vierem a ser aprovadas novas audições, só acontecerão no regresso dos trabalhos, no retorno em setembro.
Ainda há bocadinho pedi aqui à nossa assessora para tentar perceber como é que as coisas vão acontecer. Assim, em princípio, depois do dia 18, a não ser que seja processo legislativo, pode haver uma reunião ou outra, se for alguma coisa para concluir, algum dos trabalhos estejam em desenvolvimento. Se houver alguma audição muito urgente, não sei se o PAR autorizará que isso aconteça. Mas, portanto, em princípio, depois do dia 18, já não temos mais atividade. Mas eu já pedi aqui à nossa assessora para clarificar junto ao PAR se há alguma questão de urgência ou não. E se houver, depois informarei a comissão, mas em princípio não teremos trabalhos depois do dia 18. Porque nós não temos nenhum processo legislativo em curso neste momento. Se não houver mais nenhuma questão, agradeço a vossa disponibilidade e até à próxima reunião. Muito obrigado, senhores e senhores deputados.